convidar o pastor Leandro da Igreja Batista Celular para fazer uma oração para nós. E agradecer o pastor por ter aceitado o nosso convite.
Amém. Boa noite a todos, os ouvintes da rádio, também o presidente Flávio e os demais vereadores. Obrigado pelo convite, presidente. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para a gente embasar nossa oração, nesse momento de oração. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ele faz um momento de oração por toda a humanidade. E aqui ele destaca todo o capítulo aqui do capítulo 17. Então, todos os versos do capítulo 17 é uma oração que Jesus fez por toda a humanidade. E aqui nesse capítulo, Jesus ele destaca o poder da eternidade, dizendo que o Senhor guardasse o povo, a humanidade, para que a humanidade pudesse conhecer a verdade, para que pudesse ser livre da segunda morte. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de muitas enfermidades, mas o Senhor quer que a gente o conheça e confie nele e tenha certeza que ele nos livre de todo o mal. Amém? Sendo assim, eu quero fazer um momento de oração e gratidão a Deus por essa reunião e também estender nossa oração por toda a nossa cidade amada, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, quero te louvar por tua bondade e misericórdia. Senhor Deus, nesse momento aqui tão importante, onde muitas pessoas agora estão ouvindo, meu Deus, ouvindo aqui porque vão participar da reunião dos vereadores, mas nós queremos pedir a bênção do Senhor por cada ouvinte. Abençoe, meu Deus, aquelas pessoas que estão agora, meu Deus, enfermas. Abençoe aquelas pessoas que estão agora desesperadas. Abençoe aquelas que estão aflitas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja uma palavra de ânimo, que venha um ânimo sobre o coração delas, que venha um vigor, Senhor Deus, que venha saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus, que venha agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o sobrenatural do Senhor, para que elas encontrem refúgio e paz. Nesse momento de oração, Senhor Deus, eu coloco essas pessoas na tua presença, Senhor Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que é um momento de tristeza para muitos, meu Pai. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, guarde os corações e o livre-os de todo o mal, no nome de Jesus. Também eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe aqui, meu Deus, as autoridades, meu Deus, constituídas, que estão agora fazendo parte aqui, Senhor Deus, estão agora sentadas aqui para desenvolver o trabalho do Legislativo na nossa cidade. Abençoe cada vereador aqui, Senhor Deus. Abençoe, meu Deus, as leis que eles vão votar. Ó Deus, abençoe essa reunião. Abençoe o presidente Flávio, meu Deus, em nome de Jesus. Conduza, que ele possa conduzir essa reunião, meu Deus, na bênção do Senhor. E que ele possa, meu Deus, ter um bom governo durante o mandato dele aqui, Senhor Deus. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe com saúde, meu Deus, também aqui os vereadores, livrando eles de todo o mal, livrando eles, meu Deus, dessa praga maldita, guardando os corações deles em Ti, para que eles possam descansar, para que eles possam ter paz, para que eles possam, meu Deus, desenvolver um bom trabalho em prol da nossa cidade. Assim nós agradecemos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, presidente, demais vereadores.
Obrigado, pastor Leandro. Tá. Obrigado, pastor Leandro. Quero dizer aos nobres colegas que, se tiver de acordo todo mundo, toda segunda-feira, a gente faz um convite para um pastor, para um padre, que está vindo aqui fazer oração para nós, nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Passar com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Microfone da Nilvia. Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores, dispensamos a leitura da ata da 13ª reunião. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 36 de 2021 da Secretaria da Câmara, convidando a secretária Eliene Aparecida para prestar esclarecimentos acerca do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação. Correspondências recebidas. Ofício número 017 de 2021 do Gabinete da Prefeitura, encaminhando respostas dos requerimentos números 8, 9 e 10 de 2021, de autoria dos vereadores Vânia, Geudo e Faguinho, respectivamente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Presidente, eu queria que essa casa enviasse uma nota de pesar aí para a senhora Nadir Mendes de Araújo, enviasse aí para os familiares, por favor, que chegasse até a eles. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar a indicação número 27 de 2021, que sugere ao Executivo Municipal o melhoramento da iluminação pública na Avenida Afonso Arinos, no distrito de São Pedro do Passa Três. No momento oportuno, estaremos fazendo a defesa dessa indicação. Quero também apresentar a indicação que sugere ao Governo Municipal criar unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato em combate ao coronavírus. Também, no momento oportuno, estaremos fazendo a defesa dessa indicação. Quero também apresentar nessa noite a indicação que sugere ao Executivo Municipal a criação do acesso lá no Distrito de São Pedro, né, através da rua Monteiro Lobato, o acesso à MG-400. E também um acesso perto das casinhas da X, também acesso à MG-400 no Distrito de São Pedro do Passa Três. No momento oportuno, estarei fazendo também a defesa dessa indicação. No mais, muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Primeiro, gostaria de pedir o nobre colega vereador Faguinho que eu assinasse junto a nota de pesar aos familiares.
Com certeza.
Gostaria de apresentar uma indicação sem número para fazer um quebra-mola na rua São Domingo, próximo ao CRAS, porque o motivo lá é... Tinha um quebra-mola, mas o quebra-mola praticamente já acabou e o trânsito lá, o movimento é muito alto. E ali, como passa muitas pessoas especial, a gente vê um risco muito grande para aquelas pessoas atravessando ali de lado com o CRAS. No momento oportuno, estarei defendendo a minha indicação. Mais muito obrigado, devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero também, presidente, nesta noite, apresentar nota de condolências a Carol pelo falecimento da sua mãe, Zenilde Dias de Souza, ocorrido neste domingo, dia 25 do 4, né, mais uma pessoa vítima aí do Covid-19 no nosso município, e em nome dela me solidarizar com todas as famílias enlutadas que perderam seus entes vítimas do coronavírus. Nota de condolências ainda a Luiz Tadeu, pelo falecimento do seu pai, Luiz Chamon, conhecido como Luiz da Rodoviária, rogando a Deus aí para que, na sua infinita bondade, conceda conforto e muita força neste momento de aflição e dor. Nota de condolências também aos familiares de Vitalino Fonseca Neto, pelo seu falecimento, ocorrido também no domingo, dia 25 de abril. Dizer que Vitalino era titulado como benfeitor neste município, produtor rural na região de São Vicente, batalhou incansavelmente junto ao governo federal na alocação de recursos para o município de Buritis, visando contribuir com o desenvolvimento desta terra. Lamento profundamente o seu falecimento e rogo também a Deus para que conceda conforto e consolo à família enlutada. ratificando os agradecimentos pelo trabalho prestado em prol deste município. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Nessa noite, também gostaria de apresentar uma indicação, número 26, que seja providenciado a reforma da instalação do canil municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero também informar a indicação aqui, número 27 de 2021. Apresentar um projeto de lei 10/2021 do Executivo Municipal. Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Buritis e dá outras providências. Declaro aberto o prazo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Quero apresentar aqui um requerimento 12/2021. Requer as informações sobre o cumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo município de Buritis, nos termos que menciona. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso povo de Buritis, nos ouvindo nos seus lares aqui na cidade. Quero cumprimentar o nosso povo de Buritis também do meio rural, também nos acompanhando nesse momento, aproveitando, mandar um abraço especial para minha sogra, dona Geraldinha. Meu filho João Lucas, que fica com ela, acompanha ela lá, né, na casa dela, nos ouvindo nesse momento também. Um abraço especial para todo o povo do Distrito de São Pedro, pessoal lá de Goiânia, minha família também que acompanha, Zezinho, Cleidiane, lá em Itaguari, via internet. Enfim, a todos aqueles que admiram o nosso trabalho, que confia nas nossas cobranças, nas nossas reivindicações, porque nós estamos aqui para defender os anseios da nossa população, do nosso povo. Tem alguns assuntos aqui bastante relevantes, bastante importantes nessa noite. Eu quero começar sugerindo, cobrando, sugerindo, pedindo ao governo municipal, principalmente porque tome providência sobre a questão do teste rápido, né? Testagem rápida para a população de Buritis. O povo de Buritis, em torno de 25 mil pessoas ou mais, um pouco de 25 mil pessoas, é uma população que não é tão grandiosa assim e que pode ser testada rapidamente. E nós vim nessa noite para sugerir essa testagem. O Branquinho, o vereador, não é médico, mas a gente fica bastante antenado com os noticiários, ouvindo o que dá certo, o que dá errado em outras localidades. E eu sugeri, através de uma indicação que foi apresentada, que será discutida, mas vou adiantar o assunto e vou falar sobre esse assunto, porque eu sei que esse tempo urge, nós não podemos esperar, né? Criar em Buritis uma unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato. O que é isso? Buritis, nós temos muitos carros, aí a prefeitura tem uma série de... tem micro-ônibus, tem vans, tem ônibus. Por que não adaptar um carro desse e ir de bairro em bairro, né, fazendo a testagem da população? Não ficar esperando só lá na unidade mista de saúde, não. Não é só lá no PSF do Distrito de São Pedro, do Passa 3, não. Mas indo do Passa 3, por exemplo, no Distrito de São Pedro, um dia lá na pracinha, anuncia na rua, um carro anunciando que vai estar testando a população, esse teste suave aí, que foi tão falado, né? Sem uma vez que Buritis recebeu mais de 4 milhões, para ser preciso, 4 milhões, 81 mil reais, 4 milhões, 81 mil, 429 reais e 81 centavos. Então, por que não fazer essa testagem? Nós acreditamos que testar rápido e medicar imediatamente é a solução para evitar muitas mortes que vem acontecendo, que vem ocorrendo em Buritis. Nós não podemos levar isso de uma outra forma, encarar de uma outra forma. Eu não estou aqui para falar mal dos enfermeiros, não estou aqui para falar mal dos técnicos de enfermagem, muito pelo contrário. Estou aqui para exaltá-los, porque na verdade são pessoas que fazem um trabalho excelente. Já disse isso para o Maxtone, já disse isso para o Silvano, já disse isso para os demais que trabalham lá na saúde. Eles realmente fazem o que eles podem fazer. mas nós estamos aqui também para cobrar, para dar sugestões. E nessa noite eu quero sugerir a criação dessa unidade móvel de testagem rápida, que tem dado certo em outras cidades. Por que não dá certo em Buritis? Por que não adaptar um carro aí da prefeitura, uma van, um micro-ônibus, colocar um médico, colocar uma enfermeira, colocar uma farmacêutica dentro desses micro-ônibus e aí testar a população por bairro? Ou testar por comunidades? E aí já se testou e deu a conclusão positiva, já entra imediatamente com tratamento. Não adianta deixar a população se arruinar para depois querer apavorar. E aí fica vereador ligando para deputado e ligando, sabendo que não pode ter intervenção, não tem como. Pessoas, a família toda desesperada, como aconteceu no Passa 3. Já tem 3 vítimas do coronavírus. A mãe e a filha faleceram lá no nosso distrito de São Pedro. Né? A situação foi se agravando, chegou a um ponto que não tinha como mais reagir. Então, nós estamos sugerindo ao governo municipal a criação dessa unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato em Buritis. Dinheiro para isso tem. Condições para isso tem. Equipe boa em Buritis tem. Então por que não faz? Isso tem que partir do gestor. Né? Essa ordem, porque aliás ele é médico. Né? Então tem que partir do gestor isso aí. Não adianta deixar as pessoas se arruinarem, não, vereador Gildo. Para depois querer apavorar. Não. Quantas vidas perdidas. Enquanto não for da minha família, enquanto não for daqueles que desacreditam, que não acreditam, parece que não é nada. Né? Ah, mais um que se foi, mais um número na estatística. Mas nós não podemos encarar dessa forma, não. Isso é uma atitude covarde. Se eu me encarasse dessa maneira, e eu estou aqui como vereador para representar o povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural, para dar sugestões e cobrar o que tem que ser cobrado. Hoje eu estava no mercado por aí e uma pessoa veio falar comigo exatamente sobre essa questão aí. Por que que Buritis não faz isso, sendo que outras cidades estão fazendo? Ah, vamos testar só aquele que já está ruim. Testa a população logo, faz o diagnóstico, e vai saber se tem, se não tem, e já entra com tratamento. Tem que ser assim. Então nós vamos apresentar uma indicação nessa Casa de Leis, com essas sugestões, para que a casa possa aprovar e que o governo possa acatar. E como eu já falei, pega um carro dessa aí, uma van dessa aí, manda fazer um adesivo lá e fala, unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato da população. Coloca um médico ou uma médica ou uma enfermeira, um enfermeiro, uma enfermeira e uma farmacêutica lá para estar cuidando da parte do medicamento que vai ser entregue à população, aqueles que constatarem que realmente está com o vírus. Não adianta esperar piorar, não. Quantas e quantas vidas se perderam aí? Então fica aqui a nossa cobrança nessa noite referente a essa questão dessa testagem rápida da população de Buritis. Nosso povo não é tão grandioso assim, não. Grandioso é os 85 milhões que entram nos cofres da prefeitura de Buritis. Isso aí é grande. Né? A população não é tão grande assim, não. Nós temos que atender a população da forma como deve ser atendida. Não é esperar morrer. Quantos e quantos vamos esperar morrer para fazer essa testagem da população aqui de Buritis? Então nessa noite fica essa sugestão. A gente fica um pouco meio exaltado, porque é quantas vidas perdidas. Todo momento, hoje eu estava ali, ah, não sei quem tal, morreu fulano tal, ah, não sei quem morreu mais fulano tal, é luto, não sei o quê, é família tal. Tá, enquanto não é na minha, eu estou tranquilo. Isso é uma atitude covarde, não posso encarar dessa forma, não. Né? São seres humanos, o bem mais precioso que nós temos é a vida. Depois que você perdeu, meu amigo, acabou. Enquanto a vida, há esperança. Perdeu a vida, você não tem mais nada. Vai pôr confiança nos bens materiais, será que você vai levar... Caixão não tem gaveta, não. Você não vai levar, não, meu amigo. Então, é preciso um tratamento imediato em Buritis. Uma testagem e um tratamento imediato. Não é testar só quem chega lá já ruim, não. É testar todo mundo, inclusive a minha pessoa, como vereador, como professor, sei lá como o quê, como cidadão de Buritis. Testar todos. Todos, sem exceção. E aí, sim, vai ter um diagnóstico de toda a população de Buritis e vai entender realmente a situação de Buritis. Vereador, eu sei que eu vou me alongar um pouquinho, uma vez que nós não temos a parte de liderança, nós temos alguns assuntos bastante importantes para estar falando aqui. Dando sequência aqui, dizer a vocês, professores, que estão nos ouvindo nesse momento, hoje aqui nessa Casa de Leis, nós recebemos a senhora secretária de Educação, a senhora Eliene, é uma pessoa muito bacana, extremamente educada, nada para falar contra a Eliene. Mas abordou-se o assunto da questão da emenda, que foi de minha autoria, para incluir os servidores, os professores, para receber a revisão geral anual. E aí, de repente, o assessor jurídico da prefeitura, com algumas explicações, que não me convenceu hora nenhuma, e eu tenho certeza que não convenceu nenhum vereador aqui, né? Aquele argumento não convenceu, não vou desrespeitá-lo, porque ele é uma pessoa extremamente bacana também. Eu não vou desrespeitar, ele está na missão dele, está na jornada dele lá, na função dele, mas eu também estou na função minha, para honrar essa cadeira que Deus me colocou aqui para terceiro mandato. E é por isso que nós vamos continuar reivindicando. Ao deixar de incluir os professores numa revisão geral anual, incorreu o governo executivo numa omissão, porque a Constituição já garante esse direito. E nós não estamos falando aqui de aumento salarial. Em momento nenhum foi debatido isso aqui. Nós estamos falando de revisão geral anual, que o artigo 37 da Constituição já garante isso aí. Outra coisa, se fosse ilegal, por que nós não vamos suspender, então, a revisão que foi feita dos vereadores? Por que não suspender a revisão que foi feita do prefeito, do vice-prefeito? Ah, o prefeito não recebe, não interessa, mas a lei veio para cá e veio incluso o cargo de prefeito. Incluso o cargo dos secretários, que receberam também a revisão geral anual, inclusive com retroativo e inclusive com maior índice, com INPC. Então, isso que é uma atitude covarde. Agora, de repente, não votar dos professores, porque fere a lei 173. Estou virando até advogado, acho que eu pego um diploma para mim. Fere a lei 173. Ah, que aumenta o teto de gasto. E aonde nós estamos falando aqui de aumento de alguma coisa? Nós estamos discutindo revisão geral, correção da perda inflacionária. Então, você, professor, saiba muito bem que professor nesse município não é valorizado. Professor nesse município não é reconhecido. A educação não é reconhecida, porque é menosprezada, porque é minimizada. Porque essa correção é o mínimo que os professores têm direito. Eu espero que a justiça, o desembargador, sei lá quem que seja que vai analisar essa questão, que faça a justiça devida. Porque realmente os professores são servidores. Se o MEC não estabeleceu nenhum índice, cabe ao gestor estabelecer a revisão geral anual e cumprir. Agora, o advogado não conseguiu explicar o porquê. Ah, por quê? Porque está ferindo o princípio que não pode aumentar os gastos, o teto de gasto. Aonde que é isso? O projeto não fala disso. O projeto fala de revisão geral anual. Então quer dizer que a revisão para os vereadores pode, não está aumentando nada. A revisão para o prefeito pode, não aumenta nada. A revisão para os secretários, inclusive com o retroativo, pode, não aumenta nada. Mas para os professores não pode. Ah, não pode porque o branquinho é professor. Oh, grande coisa. Sou professor com muito orgulho. Estou aqui para defender a minha categoria com muito orgulho. Agora dizer, com esse argumento, com esses argumentos, não quer pagar é uma coisa, vai lá e fala, não vou pagar, não quero pagar, não gosto de professor, não gosto dessa categoria, porque essa é a verdade, esse é o fato. Não gosta. O governo municipal menospreza a educação em Buritias, porque negar um direito, ir para a justiça para ganhar tempo, para protelar, na verdade é isso, para ganhar tempo, por causa de uma recomposição anual geral de 4,6% a 45%. Então, realmente, você não consegue entender um negócio desse. Até que ponto você consegue entender um trem desse? Mas, beleza. Fica aqui a nossa reivindicação, fica aqui a nossa indignação referente a essa questão. Dizer a vocês, professores, que nós vamos continuar defendendo. Dizer a vocês, professores, que todos os vereadores que estavam aqui no dia da votação, né, eu acho que tinha aqui, não sei se foi 8 vereadores, né? 8? Os 8 vereadores votaram favorável, os 8 vereadores, depois os 9 ajudaram a derrubar o veto, depois o prefeito, o presidente promulgou a lei, o prefeito entrou na justiça. Mas nós temos esperança que a justiça fará justiça e os professores vão estar recebendo o que é direito deles, porque na verdade é um direito. Não vem para cá com esse argumento, é porque eu sou o advogado tal, com esses argumentos dizendo que isso fere a lei 173. Se fere a lei 173, não deveria ter mandado para essa casa de lei aquele projeto que vai fazer a recomposição dos agentes políticos. Não deveria ter mandado, porque aí fere a lei 173 também. Por que mandou então? Por que mandou para recompor lá dos secretários? Como eu já disse, por que nós fizemos a nossa também? Né? E de repente os professores não podem. Então, eu queria que essa rádio tivesse abrangência em todos os rincões do município de Buritias, para que o povo pudesse estar nos ouvindo nesse momento. Infelizmente, a rádio, nada contra você, o dono da rádio, sei lá quem que é, não sei se eu conheço ou não conheço, a rádio lá no Distrito de São Pedro nosso não pega. Né? Falo isso com convicção, porque é só uma chieira, uma zoada, parece um barulho de abelha, mas não pega. Então, não é todo mundo que está ouvindo. Mas essa reunião está sendo gravada, e amanhã estarei solicitando o Denis lá o áudio da minha fala. Igual qualquer pessoa pode solicitar, porque isso aqui é público. O vereador, ele tem a lei, ela resguarda a nossa fala. Porque se o vereador fosse aqui com a língua amarrada, tivesse aqui uma censura na fala do vereador, que razão teria de estarmos aqui como vereador? Qual a razão teria disso aqui? Se não fosse para gritar em prol do povo, gritar em nome daqueles que precisam ter voz e vez. Vou finalizar aqui minha fala, presidente. Dizer o seguinte, por um lado eu estou muito feliz, vereadora Vânia, Quando o vereador Branquinho sugere alguma coisa, rapidamente eu sou atendido. Mas que bacana, ótimo, excelente. Vereador Branquinho vem defendendo muito tempo o Wi-Fi na Praça Pública do Distrito de São Pedro e o Wi-Fi nas praças públicas de Buritis como um todo. Passa 3 dias e já tem Wi-Fi. Gente, mas que bacana, eu fiquei feliz demais da conta. Mas é muito feliz, é tanto que eu vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando com essas sugestões que eu citei aqui. Porque boas ideias o vereador Branquinho tem. Talvez nós não tenhamos poder de execução, porque nós estamos no legislativo, né? Vamos legislar, criar lei, fiscalizar, cobrar, reivindicar. O executivo é para executar. Né? Essas leis nasceram lá durante a Revolução Francesa, lá do Iluminismo, depois dentro da Revolução Francesa, e depois a nossa Constituição incorporou, né, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, a nossa função aqui é legislar. Né? Estou aqui para fazer isso com afinco e com determinação. Dizer meus parabéns, Wi-Fi na Praça do Distrito de São Pedro, nós cobramos, inclusão digital, isso é fundamental, ainda mais no momento de pandemia. Agora nós vamos cobrar inclusão digital também em todas as praças públicas de Buritis. Se quiserem que o vereador Branquinho mostre a indicação do vereador, aprovada assim que começou a reunião, eu venho cobrando desde o segundo mandato, né? Nós venho cobrando desde o segundo mandato, lá no Distrito de Passa Três, venho cobrando já há muito mais tempo, né? A inclusão digital lá na nossa comunidade, que bacana, fiquei muito, mas muito feliz. Sinceramente, não estou ironizando, não. Feliz demais da conta por ter sido atendido lá, por estar fazendo lá no Distrito de São Pedro. Porque a obrigação do executivo é essa aí, executar. A do vereador é de cobrar, e nós estamos cobrando. Cobrando. Dizer a você, a Vossa Excelência Presidente, vamos trazer aquele projeto lá do orçamento impositivo. E aí sim, nós vamos ter um poder pequeno, mas de estar determinando, mandando lá para as comunidades o recurso. Finalizando aqui a minha fala, eu quero dizer que eu vou continuar, como sempre, defendendo o nosso povo. E vou continuar, como sempre, como eu falei agora aqui, dar os parabéns. Quando uma atitude bem feita, como é o caso do Wi-Fi lá na Praça do Passa 3. Meus parabéns ao executivo. Os parabéns não é ao Branquinho, não. Meus parabéns ao governo municipal por ter ido lá e feito, executado. Bacana. Mas vou continuar cobrando. Lembrando, uma sugestão do vereador. Ouvindo a população, vai surgindo as ideias, as reivindicações. E a gente vai trazendo, e vai tornando público, e vai cobrando, e vai reivindicando. E aí, por algum motivo, vão lá e põem outro. Tá, atendeu, bacana, muito feliz. Presidente, nesse momento é só isso. Eu estou muito feliz mesmo. Nós vamos estar defendendo uma indicação muito bacana logo aqui, está na pauta dessa noite. Espero que o povo esteja nos ouvindo nesse momento aí, para que a gente possa realmente cobrar com afinco e determinação. O mais, muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Quero aqui fazer um pedido ao secretário de Transporte, Douglas. Semana passada eu estive ali no bairro Taboquinha, mais preciso, ali na rua Marechal Deodoro, com a rua Jorge Amado. E a situação lá está um pouco crítica. Pedi ao secretário que dê uma olhada para nós lá e coloque um cascalho ali próximo ali à casa paroquial. Quero dizer aqui também que fui procurado essa semana passada por alguns parentes dos pacientes que fazem hemodiálise em Unaí. Que a situação na clínica lá está bastante complicada. E eu fiz um contato com o vereador Kleber, e ele já me disse aqui que já oficializou a prefeitura de Unaí, e que em breve nós teremos resposta aqui, que os fiscais estão indo lá fiscalizar a clínica. Quero aqui dar um recado também aos nossos guerreiros motoristas sobre essa nova regra de trânsito que entrou em vigor agora no último dia 12. Gostaria de informar que, devido ao curto prazo para regularização dos motoristas no exame toxicológico, solicitei ao deputado federal Franco Cartafina para que notificasse o CONTRAN, pedindo mais prazo, visando que o curto prazo, além de provocar uma superlotação nas realizações dos exames, principalmente no momento que não podemos ter aglomeração. Também não atenderia algumas categorias, como caminhoneiros, devido às longas viagens de trabalho dos mesmos. Em atendimento à minha solicitação na semana passada, o deputado federal enviou um ofício ao CONTRAN para o senhor Frederico de Moura Carneiro, presidente CONTRAN. Deixo aqui meu agradecimento ao deputado por ter atendido meu pedido.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar também os nossos ouvintes da Rádio FM. Também tenho alguns assuntos aqui. Acho que também vou passar um pouco do horário, presidente. Tendo em vista aí, a gente não está no momento ainda tendo momento de lideranças. Peço até que o senhor possa estar analisando a possibilidade desse retorno. Recebemos na semana passada a secretária de saúde nessa casa de leis e falamos muito sobre a questão do diálogo. E, infelizmente, presidente, tentei contato com ela na sexta-feira, não consegui. Fui atendida pela Luciene na Secretaria de Saúde, via telefone, e fiz uma reclamação. Ela me encaminhou para outro setor, com o telefone de uma outra pessoa que estava no centro de Covid, deslocada do seu setor para o centro de Covid, e, infelizmente, eu não consegui falar. Então, é algo que trago aqui para essa casa de leis, porque eu sei que também a gente falando aqui chega lá. Não estamos aqui para falar mal de nenhum servidor, de forma alguma, o que eu tenho ratificado aqui constantemente nas reuniões. Mas eu quero falar em nome da população e dos pacientes que têm procurado essa vereadora, presidente. Eu recebi reclamação de pacientes do PSF São João e recebi, por morar no bairro Veredas, eu acho que a maioria das reclamações foi de lá. É sobre a marcação de consulta para os pacientes. A reclamação que eu recebi é que elas estão se dando apenas na sexta-feira e via telefone. Porém, os pacientes, presidente, não estão conseguindo fazer suas marcações. Eu acredito que deve estar tendo aí um congestionamento muito grande nos telefones. A reclamação é que ligam e estão dando assim, sempre as ligações ocupadas. Outrora, quando atende, fala que as vagas já foram preenchidas. E a reclamação que eu recebi sexta-feira me chamou muita atenção, que é de um paciente que ele é diabético e seus exames deu muita alteração. Essa foi uma das últimas reclamações que eu recebi. E ele tinha recebido, presidente, um pedido de exame da médica do nosso PSF Veredas, e há mais ou menos um mês atrás. E ele recebeu seus resultados e há mais de 20 dias ele tentava o retorno com a médica e não conseguia. Então, eu queria pedir à nossa secretária de saúde para que possa estar analisando o que pode ser feito nos PSFs. Porque os pacientes estão, vereador Wendel, com seus resultados em mãos e não estão tendo condições de ir em uma consulta de retorno. Então, a gente pede que a secretária de saúde, com as suas coordenadoras, possa estar vendo o que pode ser feito para melhorar essa questão do atendimento para os nossos pacientes. Outra coisa também, eu vi o presidente falando que esteve no Taboquinho, eu também estive com o vereador Faguinho na semana passada, e também quero endossar, presidente, o seu pedido junto ao secretário Douglas, quanto ao pedido de cascalhamento para aquelas ruas. Falei isso na semana passada e quero reforçar, principalmente na rua Princesa Isabel e a rua Marechal Deodoro, ruas bem críticas mesmo. Voltando aqui ao assunto que me chamou também muita atenção, que o vereador professor Branquinho disse, e eu não poderia deixar de falar esta noite também, é que hoje de manhã recebemos aqui a notícia de que o executivo, infelizmente, entrou na justiça contra a Câmara Municipal de Buritis por causa do projeto de lei, ou melhor, emenda, aprovada por estes vereadores, que reconhece ser direito dos professores à revisão salarial. Assunto esse muito debatido quando da tramitação do projeto de lei sobre a legalidade ou não, tendo em vista a Lei 173, que fala sobre a impossibilidade de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou órgão de servidores, empregados públicos e militares, até dezembro de 2021. Analisando os motivos do veto e explicando melhor para a população e também aos professores, dizer que o prefeito alega em seu recurso inconstitucionalidade de lei por causa da sua autoria, pois o projeto que gera despesa não pode ser de iniciativa do Legislativo. Então, questionei hoje de manhã se a iniciativa não pode ser nossa, desses vereadores, a inclusão dos professores, no projeto de lei, para que estes façam jus às suas revisões salariais, tão quanto qualquer outro servidor, porque o próprio executivo não enviou para esta casa o projeto beneficiando a classe. Se o executivo tem um entendimento diverso do nosso, que explique, que converse com os professores, que mostre para nós e para a classe as suas razões, os seus motivos. Se é falta de recurso, que fale. Se é por causa do piso salarial do magistério, se é por causa da Lei 173, mas que nos mostre juridicamente a legalidade do seu entendimento. O que não pode, vereadores, com todo respeito, são essas brigas com a classe. Todo ano é a mesma história. Vem o projeto de lei para a revisão salarial dos servidores, logo a classe dos professores é excluída. Sem falar o quanto, presidente, é feio, prefeitura, entrar na justiça contra a Câmara. Cadê a harmonia que sempre é cobrada entre os poderes? Qual a dificuldade do executivo sentar com a classe de professores e conversar sobre o projeto? Discutir, dialogar sobre os direitos de seus servidores, explicar que tal ocasião vai ter como atender e ocasiões não. Qual a dificuldade também de sentar com os vereadores e assessoria jurídica para juntos estudarmos e até chegarmos ou não em um denominador comum, mas em harmonia. Agora vem um projeto para cá que prevê, de acordo com o INPC, outrora IPCA, a revisão do salário de todos os servidores, de todos os agentes políticos, prefeito, vice-secretários, até o subsídio destes do ano de 2017 a 2020. Excluem, presidente, a revisão dos professores. O que essa Câmara, através de seus vereadores, poderiam fazer? Aprovar uma emenda, incluindo, então, a respectiva classe. E aprovamos, porque temos alguns pareceres aqui falando sobre a legalidade quanto à revisão salarial. Inclusive, um parecer positivo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E nele, o relator acrescentou que deve ser observada a limitação disposta do artigo 8º, inciso 8, da Lei Complementar 173 de 2020, por se tratar de garantia constitucional assegurada no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que visa a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda em determinado período, não se tratando, pois, de aumento real, somando-se ao fato de a revisão não estar abarcada pelas vedações instituídas pela Lei Complementar 173 de 2020. Nós, vereadores, então, chegamos ao entendimento de não existir, Geudo, vedação para a classe de professores quanto à revisão salarial. Gostaríamos que essa iniciativa tivesse partido do Executivo, mas não foi. Agora temos aí uma briga na Justiça, da Prefeitura contra a Câmara de Vereadores. Porque estes vereadores, com boa fé, votaram pensando no melhor para os professores. Politicamente, isso é bom? Não, infelizmente não é, é muito ruim. Entra uma gestão, sai, volta de novo e nos deparamos com as mesmas brigas. Tenho certeza que não é isso o que a população espera de nós. Vamos tentar fazer diferente, vamos dialogar mais. Estamos no primeiro ano desse mandato. Sou vereadora de oposição, mas sou a favor da população. Todo e qualquer projeto que beneficie o povo, que traga desenvolvimento para o município, ou a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, procuramos apoiar aqui. E olha o quanto estes vereadores de oposição têm contribuído com a nossa cidade. Somente essa vereadora trouxe R$1.900.000 de recursos para a cidade nestes dois mandatos. O Branquinho trouxe, Geudo também. Então, deixo aqui essa reflexão. Vamos pensar mais, executivo e legislativo, nos projetos futuros. Vamos olhar mais pela classe de servidores, pelos professores que há longas datas lutam pelos seus direitos. Vamos procurar fazer um governo mais participativo. E lamento mais uma vez, presidente, saber que hoje tramita no fórum dessa comarca de Buritis uma ação judicial da prefeitura contra a Câmara. E dentro dessa matéria envolve a classe da educação. Sinto muito mesmo. E, por último, presidente, dizer que apresentei, neste mês de abril, dois requerimentos pedindo prestação de contas do Covid. Recebi a resposta do Executivo e fizemos aqui um pequeno apanhado, só para explanar rapidamente aqui para a população que tem nos cobrado muito explicações nesse sentido. Do total de recursos, né, mais de 4 milhões de reais para enfrentamento da Covid-19 no ano de 2020, dizer que 238.347 foram gastos em materiais de consumo. 2.233.022 gastos com folha de pagamento. 566.262 gastos com pessoa jurídica, médicos. 140.570 gasto com equipamentos. 253.165 gastos com contribuição à Previdência. 242.293 outros gastos com consignado e Previdência. Total, 3.673.661 gastos em 2020. Dos recursos foram para o enfrentamento da Covid. O que se conclui é que esse recurso foi utilizado não para melhorar, no meu ponto de vista, a estrutura da saúde já existente. Pelo contrário, aparentemente o que se vê é que os recursos do Covid foram utilizados, na sua grande maioria, para pagamento da folha de servidores e prestadores de serviço, absorvendo assim aquelas despesas que já estavam previstas para serem suportadas pelo orçamento do ano de 2020. Ou seja, que já seriam suportadas independentemente dos recursos do Covid, salvo uma ou outra exceção. O levantamento é preliminar e dados complementares para aprofundamento das despesas, infelizmente, terá que ser solicitado mais uma vez pela Comissão de Saúde à Secretaria Municipal de Saúde. Esses dados iniciais foram extraídos de algumas informações superficiais que foram enviadas à Câmara em resposta a dois requerimentos formulados por mim. Então, dizer que estarei encaminhando novos requerimentos aí ao Executivo e Secretaria de Saúde. Obrigado por enquanto, presidente. Devolvo a palavra.
Vereadora Vânia, só te comunicar que essa ação do Executivo está em segunda instância. Uhum. Quero aqui agradecer o secretário de Transporte, Douglas, que está nos ouvindo lá e disse que amanhã está dando uma olhada nas ruas e que vai sentar com o prefeito para ver uma agenda para estar fazendo os reparos nas ruas. Obrigado, secretário.
Pela ordem, santíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, ouvinte da Rádio 88.5 Buritis. Gostaria de começar a minha fala hoje explanando a respeito de um gráfico do mês 3 para o mês 4, a loucura que foi o número de óbitos na nossa cidade. Tamanha responsabilidade que nós estamos vivendo hoje é assustador, né? No dia 19/3, nós tínhamos 13 óbitos em Buritis pela Covid. E no dia 26/4, nós temos 32 óbitos na nossa cidade. Mas que dobramos o número de óbitos da nossa cidade, né? Quero dizer aqui que respeito muito a linha de frente da saúde de Buritis, sabemos que são pessoas competentes. Jamais falei dos profissionais da nossa cidade, porque eles são capacitados, sim. Mas que existe alguma falha, existe. temos que trabalhar com a prevenção maior, nós temos sim, tem condições de fazer uma prevenção maior, como o vereador que me antecedeu, o vereador professor falou, vamos testar em massa a população, o nosso município é pequeno, nós temos condições de testar em massa e começar um tratamento antes que as coisas piorem, né? Quero deixar aqui também nesse momento, pedir um pedido da população da Copago, na qual eu visitei essa semana. Eu não estou visitando voluntário, mas se me convidar eu visito sim. A gente vai visitar com todas as cautelas, eu tenho certeza que todos os vereadores, se for convidado à visita, eles irão visitar. Nós somos linha de frente, a linha de frente não pode acovardar. Nós temos que estar junto com a população, levando as informações e colhendo o melhor para essa população que tanto acreditou em nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje exercendo essa função de vereadores. Quero dizer aqui ao prefeito, diretamente ao prefeito, que a secretária, na verdade, ela é um instrumento do executivo. A Copago tinha 3 agentes de saúde. Lá hoje gira em torno de 280 famílias. Nós temos uma única agente de saúde. Inclusive, eu quero parabenizá-lo. Ronária, você realmente é uma super mulher. Para fazer o trabalho que ela está fazendo, aquela Copago hoje, gente, não é brincadeira. Tá? Você atendeu hoje 280 famílias, 300 famílias, uma única pessoa atendendo todo tipo de doença não é fácil. Eu sei o quanto ela está sofrendo. Então, estou aqui dizendo para você, prefeito, que é o clamor daquela população. Eu tenho as baixas assinadas, que já me encaminharam, para encaminhar até o executivo. Mas eu gostaria que, se for possível, que ela atendesse aquela população antes que essas baixas assinadas chegassem até ele. É um desgaste muito grande para as pessoas. É desgastante. Nós já estamos passando um momento de tanta dificuldade, tanta desgraça que está acontecendo nesse país nosso. Agora, questão de agente de saúde. Nós temos uma única pessoa para atender de 280 a 300 famílias na região da Copago. Isso é triste. Então, quando eu digo que há uma falha, sim, na divulgação, no trabalho preventivo, existe sim. Porque se nós tivéssemos fazendo um trabalho de prevenção mais próximo, como antes nós tínhamos 55 agentes de demias, enquanto nós hoje temos 6 agentes de demias, no auge de uma Covid que de um mês para o outro nós dobrou o número de óbito. Tem falha, sim. Tem falha, sim. Me perdoe, porque ele é um conhecedor da saúde. Mas o trabalho de prevenção está deixando a desejar. Começa pelos agentes de demias. Lá na Vila Maravilha, nós tínhamos 2 agentes de demias lá na época. Hoje só tem 1. De pandemia. Tá? Então, eu digo para vocês que não é fácil. Não é fácil. Tá? O que nós estamos vivendo hoje é um descaso com a população de Buritis. Momento sofrido. É como disse, hoje é estatística. Mais um faleceu? Subiu o número? Cadê o sentimento? Cadê o lado humano que nós temos hoje um pelo outro? O lado ser humano, na verdade. Então, isso é muito complicado. Se podemos fazer um trabalho de prevenção, nós temos que fazer esse trabalho de prevenção, sim. E podemos combater ele da melhor forma possível. Deixa aqui o pedido da população, daquela região tão sofrida que é Copago. Viu, presidente? Andei quase 400 quilômetros do município na quinta-feira. Tudo visitas agendadas, tudo por me convidaram. Pode vir, nós estamos te recebendo. Nós vamos te aguardar para receber. Queremos saber do que está acontecendo hoje dentro da nossa cidade. Que nós temos pessoas que não vêm aqui nem fazer compra. Eles encomendam para os vizinhos deles levar para eles. Estão fazendo a parte deles. Então está faltando a parte do nosso gestor também. Falar um pouquinho aqui também da educação. No momento de falar da educação, gostaria de cumprimentar a atual secretária de Educação, pela sua presença, Eliene. Quero também cumprimentar a ex-secretária de Educação, Marina Campos, Esilda, Lurdinha, Vanúzia. Então, são pessoas que estão sempre à frente da educação. São pessoas que vestiram a camisa, que deu sangue, para defender a nossa educação. E no momento tão esperado, né, vereadora Vânia? Tão esperado, o pedido de vocês foi encaminhado para a justiça. Desde que a justiça resolva, eu não vou resolver. Que é um direito adquirido dos servidores da educação hoje. Isso é lamentável, isso é muito lamentável. Eu diria que é uma falta de respeito muito grande pelo ser humano. O vereador que me antecedeu a conversa, acabou de falar, projeto do secretário, projeto do prefeito, projeto do vice-prefeito, a lei 173 não proíbe ela. Foi aprovada, secretariado recebendo retroativo de 2017, salvo me engano, né, que deu aí quase 20% de aumento. Isso não abalou, né, a folha, não. Não abalou a folha do município. Mas nós fomos todos favoráveis. Não tem um vereador que fosse contrário, porque é um direito adquirido. Quem gere as despesas é o executivo. Se ele mandou, ele tem condições de pagar. Por que nós vamos ser contra? Agora os professores não podem fazer pagamento, né? Não tem como. Né? E ouvi também, questão da educação, uma solicitação muito grande. Alunos hoje que estão na zona rural, que não têm internet, que não têm um telefone para estudar. Por que não pegarmos esse dinheiro hoje, que está na educação, do transporte escolar, ô nobre colega vereador? Você fez parte, na época, do transporte escolar de Buritis. Essa economia que está nos cofres públicos hoje, poderia muito bem ser gasto hoje com chips, com internet, e até mesmo um telefone para esses alunos estudarem lá na zona rural. Até dentro da própria cidade nossa, tem alunos que não estudam, que os pais não têm condições de ter um telefone. E nós temos dinheiro no caixa da educação, sim, porque a economia que o município está fazendo nunca fez uma economia tão grande quanto essa. Por que não investir esse recurso nos próprios moradores do nosso município, se esse recurso está nos cofres públicos, levando uma qualidade de educação melhor para essas crianças? Eu digo isso, vereadora Vânia, porque eu tenho um vizinho hoje, onde eu estou morando, que os filhos dele vão para a minha casa fazer os trabalhos que têm que ser feitos por internet. Graças a Deus, eu tenho condições de ajudar, que ele está próximo da minha casa. Próximo da minha casa. E eu peço encarecidamente ao prefeito e à secretária de educação que planeje, crie um projeto para que nós tenhamos condições de dar qualidade de educação para as nossas crianças. Esse é um pedido que eu estou fazendo, que ele pense com carinho se há essa possibilidade da, que a, possamos atender essas crianças com a qualidade melhor na nossa educação. Porque eles não estão aprendendo nada, vereadores. Nada. Nada. Porque, infelizmente, eles não têm acesso à internet. Por que não copiar as coisas boas que os outros estados estão fazendo? São Paulo entregou 3 milhões e 500 mil de chips com internet para aquelas crianças que são mais vulneráveis. O nosso município não é tão grande para nós fazermos isso, não. Hoje a região, praticamente toda, a Conest está instalando internet na região toda de Buritis hoje. O que falta hoje é alguém para realmente dar um impulso nessas crianças que precisam de estudar com mais responsabilidade. Quero também cumprimentar o seu Cardoso, que está nos ouvindo, e quero cumprimentar também o presidente do Sindiburo, o seu Erni, que a missão dos vereadores, seu Erni, foi feita. Está na mão do executivo, ele agora entregou no judiciário. Vamos aguardar aonde vamos chegar com essa situação que nós estamos vivendo hoje. Deixa aqui o meu agradecimento a todos que estão nos ouvindo. E devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. O mais muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis. E boa noite a todos os nobres colegas vereadores. Nesta noite, gostaria de manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Zenaide de Souza, do Luiz Chamon, da senhora Marli Coelho e do senhor Vitalino Fossenca Neto. Neste momento de tristeza e dor, me solidarizo com todas as famílias e expresso minhas sinceras condolências. Eu, como titular da Comissão de Segurança Pública, nesta noite, gostaria de prestar minha singela homenagem ao primeiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Claudinei Alves da Silva. Este homem que soube dignificar sua profissão, dando exemplos de cidadania e civismo, deixando a marca de sua personalidade em todos os trabalhos desenvolvidos junto à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Primeiro sargento Claudinei Alves da Silva, você deixará saudades. Agradecemos pelo apoio e trabalho, pelo empenho à frente da segurança pública do nosso município, indo agora para a reserva da Polícia Militar. Competência e responsabilidade em suas empreitadas. Parabenizo o senhor por sua dedicação e segurança em prol da comunidade de Buritis e região por 27 anos na Polícia Militar e 17 anos em Buritis. O sargento Claudinei combateu o bom combate e aproveite esse momento, sargento, dessa etapa de sua vida. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada um de nós também. Quanto ao tema da recomposição salarial dos professores abordado hoje, tenho a dizer que sou defensora da classe profissional do magistério. Espero que o executivo municipal reveja o seu posicionamento e realize o reajuste dos professores. Mesmo tendo conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito municipal, que tem o objetivo de impedir o reajuste dos professores, esperamos que o prefeito mude seu posicionamento sobre este assunto e prestigie esta classe de profissionais tão importante para o desenvolvimento do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zanã.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos cidadãos e às cidadãs buritizenses que nos acompanham pela rádio. Bom, eu hoje, num assunto relevante aqui, eu quero somente dar uma notícia às pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio, no dia, e também a população da cidade, de uma forma geral, da população rural. No dia 20, agora próximo passado, o governador Romeu Zema, ele concedeu uma condição de renegociação dos débitos da CEMIG e da Copasa para todos aqueles que tenham comerciantes, tarifa social, todos os contribuintes, de uma forma geral, da CEMIG e da Copasa. E o prazo para aderir à renegociação das dívidas é até o dia 16 de maio, 16/5. Na CEMIG, pode ser renegociada pelo telefone número 116, é o telefone de atendimento da CEMIG. Tem um 0800 específico para renegociação desses débitos, 0800-721-7003. Vou repetir, 0800-721-7003. E tem um telefone que é um autoatendimento pelo WhatsApp também da CEMIG. Código de área 31, o número é 3506-1160. 31-3506-1160. Esse é o número do WhatsApp. E pela Copasa, tem o www.copasa.com.br. É um site, o site de atendimento da Copasa, www.copasa.com.br. E também tem um aplicativo da Copasa. Se você baixar o aplicativo da Copasa, você consegue renegociar também pelo app, que baixa lá na loja do Play Store. Então, é algo muito benéfico nesse tempo, como os vereadores já disseram, como todos nós já viemos vivendo já há mais de um ano, situações difíceis, situações financeira, emocional, espiritual, estamos todos, de uma certa forma, abalados com toda essa situação. Né? A nossa cidade é uma cidade pequena, estamos sentindo na pele o falecimento de pessoas amigas, de pessoas conhecidas, pessoas do nosso convívio. Então, é um momento em que concordo plenamente com o que a vereadora Vânia falou um pouco mais cedo. O meu modo de atuar é por intermédio do diálogo, da conversação. Acredito que o confronto, ele dificulta. Né, dificulta todas as possibilidades de melhorar a vida dos cidadãos. E o objetivo do Legislativo e do Executivo é trabalharem em conjunto. Então, nada melhor do que o diálogo para trabalhar em conjunto para chegar nas melhores soluções para o nosso povo, para o nosso município. Esse é o meu posicionamento, sempre pensei assim, e durante esses 4 anos essa vai ser a minha linha de trabalho. Né, conforme foi falado pelo vereador professor Branquinho, mais cedo, parabenizou pela, o vereador por estar mais próximo da comunidade, ele recebe as demandas e ele faz as indicações. Então é por intermédio desse intercâmbio, desse diálogo, por intermédio dessa conversação, em que nós podemos proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. Então, tenho plena certeza de que essa é a postura também de cada um dos vereadores que aqui estão, e com o nosso trabalho, com o nosso entendimento, com o nosso diálogo, né, certamente, e com as bênçãos de Deus, no final desses 4 anos, nós teremos contribuído bastante para o desenvolvimento da nossa cidade e para a qualidade de vida dos nossos munícipes. Devolvo a palavra, senhor presidente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos os vereadores, ao público que nos prestigia aí nessa noite pela rádio 88,5, Buritis FM. Também gostaria de, em um momento oportuno, também apresentar uma indicação de recapeamento ali da pista de caminhada que dá acesso ao bairro Jardim, Avenida Central. Isso é uma reivindicação que eu venho recebendo de alguns colegas e amigos cadeirantes que preferem andar pelas ruas do que em cima do passeio, que é a pista de caminhada, pelas condições. Isso a gente vai estar encaminhando ao Executivo Municipal para que possa atender essa demanda. De outra forma, quero prestar aqui as minhas condolências à família, às famílias enlutadas nessa noite, né, e dessa semana também, o senhor Vitalino, esse grande homem, né, residente aqui do nosso município urucuiano, de verdade, que tinha ali propriedade no São Vicente, que somou e contribuiu bastante para todo este município, sem detalhes nenhum. Né? Também gostaria de prestar minhas condolências à família do Luiz Chamon, grande amigo, parceiro, onde eu tive a oportunidade de conviver algum tempo, e de uma maneira mais dolorida também, a perca da senhora Marli Coelho, essa família tradicional também da nossa região, do nosso município, pessoa que a gente é do convívio direto dentro de casa. Eu deixo aqui minhas condolências também, meus sentimentos. E também gostaria de desejar os parabéns à minha sobrinha Larissa, que agora fez 24 anos no domingo passado. Dá os parabéns e que Deus abençoe muito, né? E a gente concorda, sim, em detalhes e pontos levantado aqui pelos colegas, por todos os vereadores, até porque nessa casa todos participaram, todos votaram, mas tem, sempre vai ter essas inconsequências e também essas, como diz o outro, a individualidade de cada poder, né? O executivo não acha certo essa recomposição para determinada classe, a Câmara, no seu antro, acha que é conveniente, porque também acho que não devemos tirar fora nenhuma classe, até porque a gente fez um reajuste, vereadora, para todo o servidor, o corpo geral. Mas isso é a justiça que vai decidir agora para frente, né? O presidente já disse que está no segundo instante, vamos aguardar. Torço pela melhor... É claro que a melhor situação que seja dada essa recomposição dentro dos limites do melhor acordo. O bom diálogo, esse sempre é o caminho. Como o vereador Zanã disse, a vereadora Vânia, tem hora que a gente realmente não tem esse atendimento e nem essas soluções. Paciência, assim que a vida continua, o vereador tem que cobrar, tem que estar junto com a população, ouvindo as demandas, né? Mas também a gente tem que ter um compromisso, assim como
alguns vereadores sempre citam, ah, a gente deveria fazer isso, fazer aquilo, mas acho que a gente teve aqui a secretária de Saúde, a secretária de Educação, esclareceu bem as dúvidas desses vereadores, apesar que não tinha microfones, e a gente, pelo menos eu fiquei bem esclarecido, não sei se gera alguma dúvida aos outros, o que é normal, quando se não há entendimento. Quanto a essas questões desse teste, também acharam que era uma melhor coisa, mas, pelo que a gente entende, se precisa de um prazo, tem que ter um certo tempo para que esses testes façam efeito, senão é jogar dinheiro fora, dinheiro público. E sabe que a aquisição desses testes não são tão fácil assim nesses tempos de pandemias, essa curva ascendência, a gente está em ascendência, a gente tem muitas percas, né? Percas e mais percas, e é o que está acontecendo no Brasil inteiro, não só no município de Buritis. A gente tem que pedir a Deus que nos dê a paciência e lutar dia e noite, manter o distanciamento, as regras que nos impõem aí os decretos, para que podemos baixar um pouco essa curva. E só assim a gente poder voltar um pouco da normalidade, que apesar que vai demorar muito tempo. Também gostaria de agradecer a secretária de Educação, dona Eliane, que esteve aqui hoje, né, esclareceu muitas dúvidas, o pastor Leandro também pela oração, também todo o grupo do Corpo Evangélico, cristão e católico do nosso município, né. No mais, presidente, eu quero só deixar uma fala bem simples e que eu acho que é o caminho de toda a Constituição. Um bom diálogo, sempre em primeiro lugar, que problema nenhum deixa de ser resolvido nesse momento, né? Em qualquer momento que seja. Então, vamos procurar o bom diálogo para a gente poder resolver as nossas pendências, as nossas demandas, a inconsistência de ideias, isso sempre vai haver, a gente tem conhecimento disso. Mas eu acho que trabalhar em junção para que o município possa ter seu desenvolvimento cada dia melhor é o que nós precisamos fazer, né? Desde já, uma boa noite, agradeço a cada um de vocês e Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso Buritis e o nosso mundo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fagundes da Padaria.
Boa noite, presidente, nobres colegas e o público que nos prestigia pela 88.5 FM. Quero aqui deixar mesmo só um abraço aí para os profissionais aí da saúde e ressaltar aqui que meu amigo Gildo falou que todas as cobranças que a gente faz aqui sempre é para somar, não somos contra nenhum, não estamos aqui para apontar nenhum profissional. Né, vereador? É sempre para somar, estão aí na linha de frente, que às vezes eu acho que ele se sente um órfão, né, vereador? Um menino aí sem pai e sem mãe. Mas fica aqui meu abraço, em nome aqui do Silvano, do Max Tone e todos os profissionais ali da saúde. Um grande abraço, que são grandes profissionais que contribuem aqui para o nosso município. Quero mandar um abraço aqui também para os meus amigos que estão nos ouvindo ali, o Moela, o Mike e o Paulo Melgaço, o zelador lá da Cazengue. Um bom filho retorna à casa, né, Paulo? Ficou uma temporada fora e retornou agora para fazer um belo trabalho lá na Cazengue. Um abração aí. E ressaltar aqui, que meus colegas ali antecedeu também, que só para reforçar, lembrando que o reajuste que foi feito aí para os agentes políticos, só para lembrar, frisar, que teve, foi pago o retroativo de 2017, 18, 19 e 20, né? E dos professores não era reajuste, é uma recomposição salarial de acordo com a perca inflacionária, né? É só isso aí que o prefeito rever, né, sua atitude. Por que só a educação? Por que só os profissionais da educação que têm que pagar pelo pato, né? E assim, eu estou doido, vereador Geudo, que chega dia 31 de dezembro de 2020 para acabar logo essa lei 173, né? Porque a desculpa dele é a lei 173, né? Então, assim seja. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, aos ouvintes dentro da rádio. Com todo o respeito, né, que cada um tem a sua opinião aqui nessa Casa de Leis, eu não vou contra nenhuma opinião, né, nenhum direito de cada um. Assim, pelo contrário, porque muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa, é criticado. Eu sei que o extremo, ele não é bom. Nós precisamos de ter o equilíbrio, porque o extremo, ele não é bom. E a gente vive, mais ou menos aqui nessa Casa de Leis, no extremo. Não existe o equilíbrio, porque somos sabedores que quem assume uma empresa, uma direção, ela, principalmente pública, ela trabalha com leis, diferente da forma que eu quero administrar a minha empresa privada. Eu quero acreditar, né, com uma conversa que eu tive com o gestor, com o prefeito Dr. Kenen, ele, em momento nenhum, né, quando ele não mandou o projeto da recomposição do salário dos professores da educação, é por birra. Né? Vem nesses últimos 4 anos com algum problema, mas os professores, grande parte dos professores, reconhece que o plano de carreira deles foram feitos pelo executivo atual. E se ele tivesse, como ele disse para mim, se eu tivesse birra da educação, se eu não gostasse, então, lá atrás, talvez eu não teria feito nada pela educação. Né? O governo federal, né, o Bolsonaro, soltou a, né, zerando a recomposição salarial dos professores. E ele seguiu essa linha. Por isso, que ele achando que na inconstitucionalidade, ele levou, né, para a justiça, e o que a justiça determinar, ele vai cumprir. Agora, nós somos sabedores que realmente veio para cá o projeto, né, da recomposição do quadro geral, né, do prefeito, do vice-prefeito, né, a recomposição retroativa dos secretários, justo, né, muito justo, porque os secretários, eles, né, tem que ganhar como vereador, ganham, né? Nós estamos ganhando 5 mil e pouco, eles estavam defasados. Eu achei justo, porque eles cumprem 8 horas, né? Eles trabalham, eles dedicam. Não é fácil, né? Por exemplo, uma secretária de saúde estar enfrentando o que estão enfrentando. Né? A Câmara também fez o seu, né, seu projeto, né? Trouxe a mesa diretora, trouxe o projeto também para a votação. Então, assim, cabe a cada um de nós votar ou não votar, né? O prefeito mandou, todos nós poderíamos ter votado contra também, né? Se nós não concordamos, se está errado. Então, assim, cada um tem uma opinião. Então, quando a gente fala aqui, não é que a gente sai só está protegendo o executivo, não. Porque é o direito também da gente ter a coragem de opinar. A gente não pode ficar recluso e com medo só porque falam é a base do prefeito. Aí, quando a gente fala, é porque está defendendo o prefeito. Né? Só quer proteger, não é isso. Tem que ser recíproco. Eu ouço muita coisa aqui e fico calada, e às vezes eu sou contra, mas eu respeito a opinião de cada um, como eu respeito a forma que o executivo está administrando. Porque aqui também tem administrador. Aqui também nós temos vereadores que também já foram gestor, que já foram ordenador de despesa e que já administrou essa Casa de Leis. tem vários, e que se atropelaram também, e que se tentam corrigir. Tem muita coisa aqui na Câmara que eu não concordo, mas eu respeito, eu vou respeitar a mesa diretora, eu vou respeitar, eu respeito o presidente. Eu acho que não me cabe a mim, né, pegar o microfone, né, e realmente fazer as críticas que eu acho que existe aqui dentro dessa casa de leis. Porque tem muitas falhas, para mim tem. Né, eu posso até enxergar nele, né, no dia a dia e conversar com ele. Mas agora, mas eu também respeito a cada um de nós que estamos aqui dentro, porque realmente é o nosso papel. Eu também defendo também muito as pessoas, defendo o povo, eu fui eleita para isso. Mas eu respeito o município, eu respeito os cidadãos, porque um prefeito que, que vai completar 16 anos administrando uma cidade, um município, eu tenho que respeitar aquelas pessoas, o município, realmente os munícipes que escolheu ele. Né? Porque tiveram a oportunidade de escolher outro. Então, por isso que é recíproco o meu respeito. Né? Então, assim, eu quero dizer assim, gostaria muito, né, que realmente o Bolsonaro não tivesse zerado, né, a recomposição salarial na parte da educação. Porque tem muitos professores que entendem, muitos, né, que realmente eles não teriam direito e teria que aguardar, né, a mudança aí do governo federal. Então, sou favorável também, como votei, né, para aumentar os para nós termos a recomposição nossa, como votei, né, para que o prefeito, o vice-prefeito, né, para que os secretários tivessem a recomposição. Eu não tive medo de votar. Eu não tive medo. Mas gostaria muito que as coisas, é como eu disse no início, que o extremo não existisse. Mas, infelizmente, o extremo está entre nós e nós precisamos de buscar o equilíbrio. Né? É, com muita tristeza, né, e muito pesar, que essas últimas reuniões nossas se fala muito em noção de pesar, isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. É, não acredito eu que só o nosso município está enfrentando isso. Nós estamos vendo aí o Brasil afora, né, o mundo afora. Né? Graças a Deus tem alguns países que, né, estão contendo, mas ainda está, né, o mundo todo, né, passando pelo que está passando. É, ontem, no Fantástico, uma microbiologista, ela estava falando, e ela estava tendo muito questionamento a respeito da forma que o governo federal tenha conduzido, né, o Bolsonaro, a forma aí de cuidar do Covid. Então, ela falou que, infelizmente, apesar de tudo que está acontecendo, se nós formos esperarmos, né, ter vida, dar valor à nossa vida, né, pelos governos, né, pelas autoridades, ainda irá morrer muita gente. Então ela disse, povo, cuida de si. E é disso que nós precisamos, cuidar de nós. Porque tem mais de um ano que nós escutamos na televisão, no rádio, aonde vamos? Aonde estamos sobre para nós, né, não ficar aglomerado, evitar, né, as reuniões familiares, usar a máscara, né, ter a higienização, né, das mãos, não levar mãos aos olhos, ao nariz, à boca, tem mais de um ano. Então ela disse, se o povo não cuidar disso, se o povo não buscar essa responsabilidade para si, nós iremos perder ainda muitas pessoas. Então, é isso que eu deixo aqui. Vamos, né, vamos cuidar de nós mesmos. Né? Não vamos esperar pelo outro, porque quando eu cuido de mim mesmo, eu estou cuidando do outro. E assim é o papel de cada um de nós. É, só para falar aqui também, quanto vai ter a votação agora, mas como de manhã foi falado muito, sobre o projeto aí do reconhecimento, né, passando as academias para essenciais, eu só quero dizer que, em momento nenhum, o prefeito é contrário, né, mesmo porque tudo está funcionando, apenas tem um decreto regulamentando, né, regulamentando, pedindo, né, e orientando para que as pessoas possam evitar as aglomerações. Então, ele sendo aprovado, não existe motivo nenhum para ele vetar. Eu quero dizer isso para os profissionais que enfrentam aí os donos de academia, de pilates, aqueles que estão à frente aí. Então, que esse projeto passando, o prefeito irá sancionar, que não tem nenhum comentário de ser vetado. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero dizer que a vereadora que me antecedeu, quando ela disse que tem algo de errado nessa casa, ficou meio que obscuro. Algo errado para mim, que apenas em 3 meses, como presidente dessa casa, devolveu para o governo municipal um valor de R$125 mil, onde eu tenho a total certeza que o que eu estou fazendo aqui é certo, correto, onde eu vou para a minha casa todos os dias e deito tranquilo, com a minha consciência limpa. Quanto que a vereadora falou sobre que tem algo de errado, se for quanto aos cargos, vereadora, quero dizer a Vossa Excelência que todos os cargos que estão ocupados aqui são legais, criados por essa casa. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 08/2021, reconhece a prática de exercícios físicos como essenciais à população de Buritis, Minas Gerais, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um momento, vereadora. Bem como espaços públicos em tempos de calamidade pública declarado. De autoria da vereadora Cibele Freitas, Wendel, Faguinho, Vânia e Geudo. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Para deixar resumido, né, que a atividade física é um elemento muito importante para o combate preventivo ao Covid-19, além de proporcionar melhor reabilitação no pós-Covid. Por isso, é essencial, sim. Mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um dos nobres colegas vereadores e ao nosso presidente pelo apoio. Não poderia também deixar de agradecer os educadores físicos, Mário, Geice, Alessandra Palma, Clandessor e demais educadores que estiveram aqui na nossa Casa de Leis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 21/2021, sugere ao governo municipal que seja providenciado a iluminação dos cemitérios do município, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Como eu já havia falado anteriormente sobre esse projeto, sobre a questão da luz, né, anoitecer depois das 6 horas, está impossível de famílias visitarem os seus entes queridos. Também na questão, né, de estar fazendo também ali a segurança, despedindo dos seus familiares na hora do seu enterro também. Então, a gente foi cobrado por alguns familiares essa questão. Então, eu espero que o executivo possa estar executando aí essa questão da luz. Devo a palavra ao seu presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Presidente, eu quero endossar mais uma vez aqui o pedido da vereadora Cibele, dizer que tem 8 anos, vereadora Cibele, que a gente cobra a iluminação ali para aquele cemitério, tanto do cemitério velho quanto do cemitério novo. Infelizmente, quando dos sepultamentos a gente enfrenta esses constrangimentos, né? Temos aí, principalmente nesse tempo agora de pandemia, a questão do Covid, que não é possível fazer os seus velórios, apenas os cortejos. Então, inúmeras famílias estão, né, fazendo sepultamentos à noite. E é muito triste e constrangedor para a família do ente querido chegar num local, né, e estar ali tudo escuro. Então, eu quero mais uma vez reforçar aqui o seu pedido, e não só, vereadora, quanto à questão da iluminação, mas mais uma vez pedir também para que a Secretaria de Obras, através dos prestadores de serviço, possam manter a limpeza daquele local, que também está bem caótico. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 25/2021 sugere ao Executivo a criação de um programa para distribuição gratuita de kits de suplementação de vitaminas e minerais, com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico da população, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Vou explicar de uma forma bastante resumida, a própria indicação já é bem nítida, bem clara. Na verdade, é o seguinte, o povo de Buritis, existe uma grande parcela da população muito carente, mas é muito carente mesmo, que estão passando dificuldades, inclusive, de alimentação. E nós sabemos que, para combater esse vírus, para resistir melhor a esse vírus, o sistema imunológico tem que estar fortalecido. E eu falei numa reunião anterior que eu tenho certeza aqui que todos que estão aqui, né, vereadora Vânia, têm as condições de irem até a farmácia, comprar vitamina C, vitamina D, comprar zinco, comprar isso e aquilo, mas as pessoas carentes não têm essas condições. Quantas e quantas famílias não têm condições? Aí, de repente, é acometida por um vírus desse, avassalador, né? E aí a pessoa não tem a mínima chance. Então, essa indicação, que se eu pudesse colocar um projeto de lei, eu colocaria um projeto de lei. Eu repito, vou continuar defendendo todos os dias o povo de Buritis enquanto eu estiver aqui nesse terceiro mandato como vereador. Com muito orgulho, vou sair com a cabeça erguida, porque nós vamos falar e cobrar aquilo que tem que ser cobrado. É, nós sabemos que veio muito recurso para Buritis, não vou nem mencionar aqui mais os 4 milhões, até a vereadora Vânia está com a prestação de conta aqui, da forma que foi gasta e tal, não concordo, né? Mas também não sou eu o gestor referente a essa questão aí, mas dizer que pode muito bem comprar e oferecer à população carente um kit, né? Não estou falando de medicamentos aqui complicados, estou falando de vitaminas, nós estamos falando de minerais, que podem fortalecer o sistema imunológico dessas pessoas, principalmente pessoas carentes. Porque todos que estão aqui, eu tenho convicção, está lá tomando a sua vitamina C diariamente, todos os dias, está tomando o seu zinco, ou a vitamina C já ali associada ao zinco, está tomando algum tipo de um potássio, ou ferro, ou sei lá o que mais, né? Todos estão tomando as suas precauções. Mas nem todas as pessoas têm as condições de ter uma alimentação adequada. E hoje até a própria secretária disse que está oferecendo aí um kit, né? Acho que não sei se é o kit verde, o que é. Mas não consegue ter uma abrangência geral. E isso é preciso para as famílias carentes, vereador Faguinho. Preciso muito e muito mesmo. E por isso nós vimos aqui nessa noite para sugerir. Sugerir ao governo que essas famílias que estão cadastradas, de baixa renda, famílias vulneráveis, quantas e quantas são vulneráveis, vereadora Vânia, e que não têm as condições de comprar esse kit aí dessas vitaminas, por que não oferecer? Por que não entregar para essas famílias? Se fosse, eu repito mais uma vez, se isso fosse um período que antecedesse a campanha e esse agravamento, eu duvido com vocês. Era cesta básica, é toda a vontade, era isso a vontade, mas a eleição passou, meu amigo. Agora só daqui 4 anos, daqui eu tiver próximo 6 meses antes da eleição, aí começa todo mundo ficar bonzinho. Todo mundo oferecer mil e uma maravilha, mil e uma coisa. Então, nós estamos aqui para cobrar e para reivindicar e para dizer a verdade. Eu falei numa reunião anterior aí, vereador, só para finalizar aqui a minha fala. Falei, tenho liberdade para dizer isso e vou dizer. Lá no distrito de São Pedro, você andava numa casa, de longe estava vendo. O que o pessoal está fazendo? Distribuindo cesta básica, família carente, esse momento de pandemia e tal. Isso antes da eleição. Era aquela quantidade de pessoas. E quem está me ouvindo sabe que era assim que funcionava. Sabe que houve uma compra de voto deslavada, usando o poder público, né? Agora, passou a eleição, tudo é difícil, tudo é complicado. E nós estamos aqui para sugerir nessa noite uma sugestão, tá? Que distribua essas vitaminas, esses minerais aí para a população carente. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora Vânia.
Só para reforçar também seu pedido, a secretária de saúde esteve conosco aqui na reunião de comissão e a gente falou sobre esses medicamentos que a gente fala, entre aspas, preventivos, como a vitamina C, o zinco, e ela também deixou claro que não distribui isso pelo SUS. Então, excelente, maravilhoso, está de parabéns com a sua indicação. É muito importante que a nossa farmácia municipal, diante de uma pandemia, da qual nós estamos enfrentando agora, que esses remédios sejam distribuídos gratuitamente à população.
Doutora Vânia, a gente não pode ter essa questão de hipocrisia, tem que falar exatamente o que a senhora, que Vossa Excelência disse. Eu não estou falando aqui só mencionando o governo A ou B, não. Todos os prefeitos, governos, você vê que perto da eleição é aquela mil maravilha. Tem que mudar isso. Tem que ser bom aí no período todo. Tem que se defender o povo. É do início ao fim do mandato. Não é só perto de eleição, não. Não estou dizendo que porque é o governo do fulano de tal. Não, a gente percebe que isso... Eu nunca fui prefeito, então não pode falar de mim. Né? Nunca fui prefeito, nunca fui. Mas quem sabe Deus põe a mão e um dia serei. Né? Vai que vai ser. Né? Será um pobre que vai defender aqueles mais sofridos, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Não estou fazendo campanha aqui, não. Nem sei se algum dia tem essa possibilidade. Agora, quem já foi prefeito, pelo amor de Deus, quantos e quantos aí perto da eleição, aquela bondade, aquela maravilha, isso é no Brasil inteiro, para enganar os coitadinhos. Né? Ele passou a eleição, meu amigo, agora você se vira. Se vira, dá seus pulos, você morre. E vira estatística. É o que vem acontecendo. Né? Então nós temos que falar a verdade, doa quem doer, essa é a verdade. O vereador Branquinho, aquilo que é contra o Branquinho tem suportado, tem encarado, e não tem ninguém com piedade de mim, não. Então nós não vamos ter também piedade aqui de falar a verdade, não. Nós vamos falar a verdade, vamos cobrar o que é certo, reivindicar o que é correto. Isso é correto. Vamos cuidar do nosso povo, a razão nossa é essa aqui de estarmos aqui. Ou senão, para que estamos aqui, então? Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Eu havia esquecido aqui de dar um recado sobre os moradores ali do bairro Planalto. Pedi ao secretário de Obras, Rufino, eu creio que ele já voltou, para pedir os fiscais para dar uma olhada no bairro lá, que o pessoal está jogando muito lixo ali próximo às casas. Peço os fiscais aí de postura para dar uma olhada para nós, secretário Rufino.
Presidente, eu sei que o horário já venceu, minha parte já passou, mas se a sua excelência me permitir, eu gostaria de fazer um comunicado.
A palavra, vereador Gilda Mariquita.
Eu recebi um comunicado aqui nesse momento, que é um comunicado de grande importância, a respeito de quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac. O prazo para tomar a segunda dose é 28 dias. E tem pessoas que venceu 28 dias e eles não têm, não estão tendo a vacina para eles tomar a segunda dose. A preocupação deles é o seguinte: eles vão perder a imunização deles, vão ter que tomar a terceira dose. Como é que vai funcionar? Eu sei que o senhor não sabe me responder, mas nós gostaríamos de encaminhar essa pergunta até a secretária de Saúde e que a sua excelência pudesse explanar até através da rádio, amanhã, fazer uma explanação para aquela população que está ouvindo lá no meio rural. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente, pela gentileza de me ceder a palavra.
Em comum acordo, os vereadores não usarão a palavra no tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente.